Senhores deputados, vamos então dar início à audição relativa ao projeto de lei 406/12 de iniciativa do Bloco de Esquerda e do 423/12 de iniciativa do Partido Comunista Português relativo aos direitos de autor e direitos conexos. Temos hoje para a audição a Associação de Ensino Livre, na pessoa da doutora Paula Simões, e a Associação Nacional para o Software Livre, ANSOL, na pessoa do Sr. Rui Miguel Seabra, que é o Presidente. Combinámos que faria uma intervenção de cerca de 10 minutos cada um. Portanto, Sra. Doutora Paula Simões, faz favor, começaríamos por si.
Bom dia. A Associação de Ensino Livre gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar nesta discussão. Eu vou tentar ser muito rápida para depois podermos ter tempo para as perguntas. Vou focar os três pontos principais destes projetos de lei. O primeiro diz respeito às utilizações livres e ao DRM. O ensino, a investigação científica, o trabalho das bibliotecas e arquivos e até a liberdade de expressão, a liberdade de opinar e de usar obras em favor dos argumentos, dependem destas utilizações. Na verdade, nós podemos fazer uma correspondência direta entre cada uma destas utilizações livres e os direitos fundamentais, por exemplo. Aquilo que acontece no mundo digital com a introdução de DRM é que estas utilizações ficam eliminadas, porque a lei, na prática, não funciona. A solução que a lei dá é obrigar o cidadão e o consumidor a irem à IGAC, buscar os meios para fazerem estas utilizações. A IGAC nunca teve estes meios. Mesmo que tivesse, não seria execuível, porque uma pessoa, um consumidor, um professor que está a preparar uma aula, não pode estar à espera de dias por uma resposta da IGAC, por uma coisa que pode fazer ele próprio em 5 minutos. O segundo ponto diz respeito ao domínio público e o DRM. Nós não vemos problemas em impedir a colocação de DRM nas obras em domínio público, porque quando as, aliás, a lei já diz isto de certa maneira, quando as obras caem em domínio público, significa que terminou o direito de proibir todas as pessoas, todos os outros, de fruírem e reproduzirem a obra. E, portanto, ninguém mais tem o direito de impedir a fruição e a reprodução da obra. No entanto, é necessário que a lei afirme isto positivamente, porque aquilo que nós temos observado é que há uma série de obras em domínio público que entidades estão a colocar DRM, retirando precisamente essa fruição da obra pelos cidadãos. E gostaria ainda de vos dizer três razões para nós protegermos as obras em domínio público, ou seja, mantermos as obras que estão em domínio público em domínio público. A primeira é a preservação do património cultural. DRM em obras digitais, para as bibliotecas preservarem, é um horror. Depois é o incentivo à criatividade. Pensem na quantidade de obras que existem porque foram criadas a partir de obras em domínio público. Pensem na indústria de Hollywood e na quantidade de filmes que eles fazem a partir de obras que estavam em domínio público. E depois é uma razão económica. Durante muito tempo nós pensámos que as obras em domínio público não tinham valor comercial, não tinham valor económico, porque já não tinham direitos de autor. Há vários investigadores que estão a fazer estudos nesta área desde pelo menos 2007 e recentemente, este mês, saiu um novo estudo do Paul J. Helder, da Universidade de Illinois, em que ele foi à Amazon tentar encontrar uma amostra de novas edições de livros e chegou à conclusão de que há mais novas edições de livros em domínio público na Amazon do que livros em copyright. Eu fiz a impressão do estudo e vou deixar com o Sr. Presidente da Comissão, que peço que partilhe. E como vocês podem ver, há muito mais livros, novas edições de livros de anos anteriores a 1923. Isto é um estudo dos Estados Unidos da América. 1923 marca o domínio público. Todas as obras publicadas antes de 1923 estão em domínio público nos Estados Unidos da América. E como podem ver, a diferença é abismal. E, portanto, o domínio público é também ele, um valor económico para a publicação. E, portanto, nós devemos manter as obras. Aliás, a Associação de Ensino Livre tem sentido que talvez alguns senhores deputados tenham, vejam algum problema em proibir especificamente o DRM nas obras em domínio público. Se, de facto, isto for um problema, aquilo que a Associação Ensino Livre recomenda é precisamente aquilo que a Europeana, a Biblioteca Europeia Digital, recomenda. Ou seja, em vez de proibir especificamente o DRM, proíbe-se proíbe-se, por exemplo, da seguinte maneira: não é permitido impedir nem restringir a fruição nem a reprodução de obras no domínio público, bem como novas edições de obras no domínio público, por nenhum meio, nem tecnológico, nem contratual. Isto é aquilo que está no manifesto do domínio público da Europeana que nós já tínhamos enviado. Relativamente às obras financiadas por dinheiro público e DRM, no caso da investigação nós temos um problema, é que toda a investigação científica financiada por dinheiros públicos está neste momento a ter a tendência de que deve ser disponibilizada aos cidadãos, o que é mais do que justo, porque se os cidadãos pagam a investigação devem ter acesso aos resultados. Acontece o mesmo com as empresas. Se uma empresa paga a criação de uma obra ou de uma investigação, essa empresa tem direito a ter os resultados. E isto está relacionado com o OpenAccess. A Comissão Europeia, inclusive, já emitiu várias recomendações sobre esta matéria. O OpenAccess não é compatível com DRM. E, portanto, aliás, a Associação Ensino Livre até considera que as obras que são financiadas exclusivamente por dinheiros públicos até deviam estar disponíveis gratuitamente, porque já foram pagas, não é? Portanto, se já foram pagas, não há razão para... Portanto, a questão do DRM penso que será o mínimo que se possa pedir nesta situação. Muito rapidamente, é isto, estou disponível para as questões. Obrigada.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Sr. Presidente da ANSOL, Rui Miguel Seabra, faz favor.
Bom dia, excelentíssimos senhores deputados. A ANSOL é a Associação Nacional para o Software Livre e gostava, antes de mais, agradecer-vos a oportunidade de vos vir apresentar estas nossas preocupações. O artigo 6.4 da Diretiva do Direito de Autor na Sociedade de Informação estipula um conjunto de salvaguardas em relação às tecnologias de DRM, como são conhecidas as medidas tecnológicas eficazes internacionalmente, e que, embora a sigla signifique oficialmente Digital Rights Management, no nosso entender isto é um jogo de palavras desonesto, uma vez que só serve para impor restrições e não direitos contra os legítimos direitos, esses sim, concedidos por lei a quem usufrui das obras. É com essas salvaguardas estipulada uma obrigação subsidiária aos Estados-membros para que se certifiquem que as exceções podem ser efetivamente exercidas apesar da proteção legal às medidas tecnológicas de proteção. Entendemos que, no que respeita à transposição da referida diretiva para a legislação portuguesa, os mecanismos voluntários de depósito por parte dos titulares de direito de autor são ineficazes, não garantindo que as utilizações livres e exceções legais ao direito de autor possam ser exercitadas no caso de obras com DRM. Pelo que, segundo a diretiva, o Estado português ver-se-ia obrigado a reformular a atual legislação de uma forma em que, mantendo-se a conformidade com a mesma, passa a garantir as utilizações livres e as exceções e que possam ser efetivamente ou eficazmente exercitadas. Cumpre-nos neste aspecto destacar que os projetos de lei neste momento em discussão não visam a alteração do âmbito ou a natureza dos direitos concedidos aos titulares, nem os direitos aos cidadãos através das limitações previstas, mas sim a alteração da sua aplicabilidade. Assim sendo, e após esta introdução, prosseguiremos demonstrando a natureza dos projetos em comparação com a atual legislação. Acreditamos que outros assuntos relacionados com o direito de autor e que nós originalmente tínhamos solicitado também para falar sobre esse tema devem ser estudados pela Assembleia da República e defendemos várias alterações ao atual modelo. Contudo, apelamos que neste momento nos foquemos num problema que é separado e distinto desse. Trata-se neste momento de corrigir a lei atual e não de fazer uma alteração reformadora. Os projetos de lei, que por uma questão de brevidade não serão aqui analisados separadamente, propõem na sua natureza as seguintes alterações ao atual Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Alteram, em primeiro lugar, o âmbito da proteção do DRM, não lhe reconhecendo como uma medida eficaz ou revogando a proteção quando se sobrepõe às utilizações livres. Esta é uma alteração que vem diretamente corrigir o erro do atual Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, passando a garantir o direito às utilizações livres e às exceções, não retirando, assim, a proteção legal que existe hoje, quando as medidas são verdadeiramente eficazes, ou seja, que mantêm o equilíbrio entre os direitos dos titulares e os direitos de quem usufrui legalmente as obras, pois, afinal, este é o objetivo da lei que existe. Em segundo lugar, tornam explícita uma interdição atualmente implícita. a interdição da aplicação da DRM em obras de domínio público, já mencionada pela minha colega anterior, que, apesar de já existente na legislação atual, é infelizmente e flagrantemente ignorada, tendo atualmente apenas a forma da obrigação legal de autorização do detentor dos direitos morais. Uma vez falecido, não poderia dar essa autorização, portanto, quando entram no domínio público, efetivamente não existiria essa alteração. Compreendendo e concordando com a necessidade de tornar isto mais explícito na legislação, parece-nos, contudo, ser muito mais importante algo que nenhum dos dois projetos de lei define: a introdução e a definição de coimas pelo incumprimento e a atribuição explícita do dever de fiscalização, investigação de denúncias e enforcing dessas coimas à IGAC. Em terceiro lugar, a interdição da aplicação de DRM em obras financiadas por entidades ou com dinheiros públicos, executando assim o espírito da lei como já vagamente definido, mas, mais importante, transpondo para a legislação nacional as recomendações que têm vindo a ser trabalhadas e apresentadas a nível europeu. A este respeito, referimos, por exemplo, ao relatório do 4º Workshop IndyCare, que se foca principalmente na questão do DRM quando aplicado a obras de investigação criadas com apoios públicos. Este relatório não só apela à rejeição do DRM em obras de ou financiadas por entidades públicas, como defende a não proteção legal do DRM que não cumpra um conjunto de requisitos, a saber, que o DRM não afeta a obra se estiver ou quando vier a estar em domínio público, que o DRM não impede a cópia privada, que o DRM não impede os mecanismos de transferência ou transformação necessários ao arquivamento da obra. Ainda que a forma proposta para atingir estes objetivos possa diferir das formas encontradas pelos projetos de lei aqui apresentados, definindo ao invés uma obrigatoriedade de depósito, análise, aprovação dos mecanismos de DRM que só poderiam estar presentes no mercado após a referida aprovação, no nosso entender é sábia a opção dos legisladores por desburocratizar os processos atualmente definidos em vez de acrescentar mais burocracia. Concluímos com um conjunto de exemplos que, com a lei atual, incorrem em até um ano de prisão. Comprar um DVD ou Blu-ray, por exemplo, na FNAC, e tocá-lo em nossa casa com software livre. Um professor pegar num DVD na biblioteca da escola e fazer um excerto para utilizar numa aula. Um disco óptico não dura muito mais do que 20, 30 anos em condições de preservação ótimas. Mas, se convertir o disco óptico para um disco rígido, juntando a minha coleção de filmes para que os possa arquivar e eventualmente deixá-la para os meus filhos, estarei também a incorrer num risco de um ano de prisão. Há muitos mais exemplos, mas não pretendo entediar-vos com uma lista extensa. Isto parece-nos claramente inaceitável, pelo que defendemos a aprovação destes projetos de lei. Mais uma vez, muito obrigado por nos ouvirem.
Obrigado. E obrigado nós pelas vossas intervenções. Nós agora juntaremos as observações e perguntas, se os deputados fizerem, e depois responderão na parte final. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria saudar-vos e agradecer a vossa presença, a vossa colaboração no processo legislativo. A Assembleia da República, efetivamente, está a discutir este assunto. É de uma grande importância e também com muita complexidade, que envolve realmente aqui interesses diversos e que nós temos aqui a preocupação de procurar atendê-los a todos de uma forma justa e equilibrada. Eu queria só fazer uma pergunta que tem a ver com uma norma que está aqui no projeto de lei que estamos a discutir e que se referiram, que é o seguinte. No caso de obras que decorram de trabalhos de investigação científica que tenham sido financiados por dinheiros públicos, uma bolsa de estudo, uma coisa assim, e que sai uma obra, feito um doutoramento, por exemplo, é aplicada a uma, ela deve ter um acesso livre. Referiu-se a isso, mas não sei se hoje eu repare que está de lei. A questão que eu queria ouvir a vossa opinião sobre isto mais aprofundadamente, pela seguinte razão. É claro que há aí uma intervenção, uma ajuda pública para que aquele bem pudesse ser produzido, mas também há um esforço pessoal, um labor pessoal de quem o fez. E até podemos imaginar o seguinte, duas pessoas, uma que recorre a uma bolsa de estudo e produz um determinado resultado, e a outra, porque, por exemplo, porque é rico, não resolve não recorrer a uma bolsa de estudo. E aí, já o mesmo resultado que ele produziu tem um tratamento diferente. Portanto, eu queria perguntar qual é a vossa opinião aqui neste aspecto, se acham que realmente não devíamos aprofundar aqui um pouco mais esta questão, tendo em conta não apenas a questão do financiamento público, que foi aquela pessoa foi ajudada para o seu trabalho, mas se calhar o financiamento público não é tudo para aquela produção daquele seu trabalho, mas também o seu labor pessoal, o seu esforço pessoal e até este desequilíbrio que pode haver entre pessoas segundo as suas condições económicas, digamos assim. Gostava de ouvir a vossa opinião mais aprofundada sobre isso. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também. Bom dia a todos. Muito agradecido pela circunstância de estarem presentes e de nos trazerem aqui as ideias que tendem a solucionar o são propostas que tendem a solucionar este problema, que têm as suas dificuldades. E têm as suas dificuldades, eu estava a ouvir e se bem entendi, para além das aporias que o Sr. Deputado Pita Meixa aqui já deixou consignadas, realmente há aqui uma difração no tratamento entre o direito autoral considerado na sua função de resultante de um investimento próprio e daquilo que é financiado com dinheiro comum. Para além disso, eu suponho que as grandes questões, se bem as entendi, são as seguintes. A tal chave que impede o acesso, no caso das obras públicas ou no domínio público, deverá ser de tal forma que haja a certeza absoluta de que ela não restringe, impede ou de qualquer forma obsta a fruição e utilização da obra no domínio público. É assim? Essa é uma pergunta que eu queria deixar absolutamente clara. O DRM obsta... Assim... Pronto, não sei se me fiz entender, mas penso que a questão é esta. Uma segunda questão é a seguinte. Evidentemente que, por um lado, nas obras de criação artística, ou científica, ou cultural, põem-se duas questões. A questão estritamente do direito do autor e depois a questão da sua expressão pecuniária. O direito patrimonial do autor são duas matérias muito importantes. Todavia, eu julgo que, não tenho presente aqui a nossa Constituição, mas julgo que é uma questão que deverá ser seriamente ponderada, que é esta. Que é de saber se no domínio das obras científicas, mesmo que elas sejam produto do investimento público, o direito pessoal, que é um direito pessoal, garantido pela Constituição, deverá ou não deverá ser, ao abrigo do interesse público, ser postergado, ou se, pelo contrário, esse conflito não existe. Esta é uma situação que eu acho que é séria. E, portanto, como ultrapassar esta situação? Porque a nossa Constituição garante esse direito. O direito, sobretudo, o direito pessoal, porque ele é inextricável da personalidade da pessoa, não é? Da pessoa humana, portanto, é inalienável, é inscindível. E esse é um problema sério. E, por outro lado, julgo também que essa situação de que não deverá haver restrições às obras no domínio público parece-me clara, sem emitir desde já a opinião da bancada em que me integro. E, portanto, estas são duas questões, fundamentalmente estas duas, até que ponto é que óbices existem e como podem ser garantida a sua supressão, ou melhor, como pode ser garantida a ausência de restrições ou de alguma forma a ausência de impossibilidade de fruição da obra. Eu penso que essa é a questão magna que aqui estamos a discutir. Quanto à outra, eu ponho esta reserva séria, se pensaram nela, ou o que proponho relativamente a esta proteção da constitucional do direito à liberdade, ao direito autoral, moral, da criação científica, tecnológica, cultural e artística. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também serei breve, aliás, de alguma forma auxiliada pela intervenção que me precedeu, dizendo, enfim, mais a título de observação, porque a pergunta é exatamente a mesma, e lá chegarei, que de facto a existência dos tais DRM, das tais medidas de caráter tecnológico, no nosso entender, não tem mal em si de existirem. Uma vez que a proteção legal que se lhes dá é que acaba por ditar tanto a sua eficácia como o prejuízo que daí decorre face a outros direitos. E, portanto, a lei e a Diretiva Europeia sobre Direito de Autor é clara nisto, protege estas medidas e, a nosso entender, de facto, não há mal nisso. E também por isso, julgamos que há, nos projetos que estão aqui a ser discutidos, algum voluntarismo a mais, até na sequência de considerações que já foram aqui feitas, ao retirar-se toda e qualquer proteção legal a estes mecanismos. O que se pode reconhecer, de facto, é que quando estas medidas colidem com utilizações livres das obras, essas utilizações, também elas previstas e protegidas pela lei, então deve haver formas de garantir que dessa colisão naturalmente não resulte um prejuízo excessivo ou um prejuízo para o utilizador. Estamos a falar, aliás foi mencionado, na adaptação de obras para disponibilização de pessoas com deficiência, isto apenas para citar alguns exemplos, ou a utilização em contexto educativo, ou a utilização em bibliotecas públicas, aliás referido pela vossa exposição inicial. A nossa lei, ao prever, de facto, o depósito, e agradeço que efetivamente tenha referido essa questão, ao prever o depósito pelos detentores de direitos junto da IGAC, de mecanismos que depois a própria IGAC disponibilizaria aos utilizadores finais para fazerem essa utilização, a verdade é que não funcionou. O CDS, como julgo que também sabem, questionou quantos depósitos destes existem e a resposta foi elucidativa, um único. Ou seja, não há, na verdade, maneira de fazer valer, ou seja, esta solução é de facto, não é uma solução equilibrada, não é uma solução eficaz, é uma solução burocrática, como disse, e para isso também ficou claro para nós, não há maneira de fazer valer então os direitos de reprodução que a lei permite aos utilizadores, porque os detentores de direitos não cumprem a lei e não depositam os mecanismos junto do IGAC. Havendo um entendimento bastante alargado sobre estas questões, ficam de facto algumas por resolver e vocês também as salientaram. Há que procurar, a nosso ver, uma solução equilibrada e proporcional face ao confronto dos direitos em questão e, por isso, há um conjunto de matérias que se levantam aqui e que nos suscitam algumas dúvidas. Aquilo que, na verdade, gostaria de vos perguntar, depois destas observações, que são mais a título de esclarecimento de uma posição do CDS nesta matéria, do que propriamente de pergunta, porque a vossa exposição inicial foi suficientemente esclarecedora, juntar-me um pouco àquilo que já vos foi perguntado e reiterar que ponderação é que fazem dos direitos que efetivamente estão aqui em causa e se admitem ou não a necessidade de encontrarmos uma solução que seja efetivamente equilibrada e que melhor defenda os direitos que aqui estão em causa. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Dra. Paula Simões e o Dr. Rui Miguel Seabra, agradecer o contributo que nos deram e, aliás, agradecer de resto os contributos que nos têm dado ao longo do tempo para a reflexão e para a discussão destas questões. Eu julgo que temos que evitar aqui um risco, que é o de misturar com esta discussão outras que lhe sejam conexas, mas que não tenham diretamente que ver com esta discussão que estamos a fazer. E eu julgo que a questão colocada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa que pode levantar aqui o risco de fazermos uma discussão que não é, neste processo legislativo, a discussão que estamos a fazer, a discussão em torno da propriedade intelectual e da proteção da propriedade intelectual e do direito de autor. Porque já não é essa discussão que nós estamos a fazer. Esta discussão que estamos a fazer já pressupõe tudo isso. A proteção, o reconhecimento da propriedade intelectual, a proteção do direito de autor. Aquilo que estamos a discutir é apenas a utilização da obra e a forma como quem acede à obra, a ela pode aceder. Passo o pleonasmo. Eu acho que aquela metáfora que arranjaram para esta discussão com o caderninho, com o cadeado e com a chave do cadeado que permitia aceder ao conteúdo do caderno, julgo que era boa. É bem melhor do que esta que eu vou utilizar, que era uma outra que me tinha ocorrido, que é nós comprarmos um carro e quem nos vende o carro dizermos assim: bem, o senhor agora só pode ir aos cafés do lado direito da rua. Portanto, comprou o carro, pagou o carro, tem acesso ao carro, mas só pode ir aos cafés do lado direito da rua. E se quiser ir aos cafés do lado esquerdo, tem que ir pedir uma autorização ao IGAC, tem que ir perguntar ao IGAC como é que há de ir para os cafés do lado esquerdo. E nós sabemos como é. Que é virar o volante para a esquerda para ir para o outro lado. Mas só podemos ir quando o IGAC nos disser como é que nós vamos. E se nós, porventura, virarmos o volante para a esquerda, estamos a incorrer na prática de um crime que é punido com uma pena de prisão até um ano. E, portanto, nós já não estamos a discutir a propriedade do automóvel, já não estamos a discutir quem é que nos vendeu o automóvel e deixou de vender, não estamos a discutir sequer a necessidade de pagarmos o automóvel a quem o vendeu, estamos a discutir a utilização que podemos dar ao automóvel que já comprámos e o acesso, a utilização que podemos fazer do automóvel. E eu julgo que esta discussão, se nós juntarmos a esta discussão que estamos agora a fazer em relação aos DRMs, a discussão em torno da proteção da propriedade intelectual e do direito de autor, isto complica-se significativamente. Os projetos de lei que estão em discussão, do PCP e do Bloco de Esquerda, são muito semelhantes, as diferenças são diferenças de meramente de solução técnica para alguns aspectos mais secundários, com uma ligeira diferença também relativamente à consideração das obras órfãs, mas no essencial os dois projetos vão no mesmo sentido, que é o de não considerar mecanismos, medidas de caráter tecnológico, aquelas que tenham aplicação às utilizações livres. Eu julgo que os exemplos das utilizações livres que aqui nos deixaram já, e que aliás já constavam daquele memorando que nos enviaram, são muito óbvias e muito impressivas, mas julgo que, sobretudo, o exemplo das limitações em relação à reprodução, distribuição e disponibilização pública para fins de ensino e educação, ou à inserção de citações ou resumos de obras alheias, quaisquer que seja o seu género e natureza, em apoio das próprias doutrinas, com fins de crítica, discussão ou ensino. Eu estou a ler o texto do Código de Direito de Autor, do número 2 do artigo 75 do Código de Direito de Autor, que é onde estão previstas as utilizações livres das obras, precisamente como o espaço, digamos assim, protegido de limitações no acesso às obras. Não é? E, portanto, a solução técnica que está encontrada, tanto no projeto de lei do PCP como no do Bloco de Esquerda, é não considerar medidas de caráter tecnológico todas aquelas que colidam com as utilizações livres das obras. E eu julgo que muito dificilmente nós conseguimos sair daqui, né? Muito dificilmente nós conseguimos resolver este problema sem sair daqui. E queria sobretudo colocar-vos a questão de saber, na prática, quer dizer, na prática nós sabemos que os DRMs podem ser neutralizados, né? por cada um de nós, mesmo sem o tal recurso à IGAC. Uma das soluções que se colocava era a possibilidade de despenalizar, portanto, de descriminalizar a inutilização das medidas de caráter tecnológico sempre que se demonstrasse que estava perante uma utilização livre. Era uma outra solução técnica para o mesmo problema. Nós preferimos esta porque julgamos que ela é, até do ponto de vista conceptual, a mais correta e julgamos até que é a mais adequada em função da própria diretiva. Aquilo que a própria diretiva estabelece relativamente à proteção das utilizações livres das obras, que é a solução mais adequada, é esta. Outra... mas ainda assim queria deixar-vos esta questão. Como é que entendem que a relativa acessibilidade de cada um de nós a formas de inutilizar, ultrapassar medidas de caráter tecnológico pode até ser compatibilizada com a intervenção de instituições públicas, nomeadamente do IGAC, não sei se a IGAC será a entidade mais adequada ou não, por enquanto é a IGAC que tem a responsabilidade e, portanto, fiquemos pela IGAC, mas como é que entendem que a possibilidade que já hoje existe de cada um de nós aceder a instrumentos de neutralização, de eliminação das medidas de caráter tecnológico pode ou não ser compatibilizada, era isso que vos queria perguntar, pode ou não ser compatibilizada com a intervenção da IGAC nesta matéria, e sobretudo procurando garantir uma solução que apontasse neste sentido, ou seja, no sentido de não considerar como medida de caráter tecnológico aquela que conflitua com uma utilização livre, nomeadamente solicitando a intervenção, não uma intervenção passiva, mas uma intervenção ativa da própria IGAC na exigência de eliminação das medidas de caráter tecnológico quando elas sejam impostas. Porque uma coisa é aquilo que fica na lei, outra coisa é aquilo que da lei, outra coisa é aquilo que, apesar da lei, poderá continuar a ser feito, não é? Por muito que na lei nós consideremos que não podem ser medidas de caráter tecnológico aquelas que conflituem com utilizações livres das obras, a verdade é que essas medidas podem continuar a ser utilizadas. E, portanto, a pergunta que vos deixava era essa: como é que entendem que, se isso eventualmente vier a acontecer, como é que entendem que essa possibilidade de inutilização, de afastamento, neutralização das medidas de caráter tecnológico pode ser articulada com a intervenção da IGAC?
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Leonório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Associação Ensino Livre, a Associação Nacional para o Software Livre. Não há necessariamente muitas questões nesta altura. Acho que a vossa exposição foi claríssima. Já há um elenco também de dúvidas sobre a mesa. Eu quero agradecer-vos particularmente o vosso trabalho, o vosso compromisso nesta causa. Relevar a importância dos condicionamentos que aqui apontaram para as DRM e o que está em causa efetivamente são, se quisermos fazer o debate sobre direitos, aqueles que relevam da acessibilidade, da utilização e da própria natureza pública das obras quando elas estão de facto inseridas em domínio público e quando elas foram pagas pelos nossos dinheiros, para além das questões da necessidade de proteção patrimonial. E, dado que o vosso trabalho é conhecido, que a exposição foi claríssima, eu não vos peço que tomem, evidentemente, partido nenhum, porque não é essa a questão. É o compromisso que temos é de encontrar a resposta certa e equilibrada, foi o adjetivo aqui que foi convidado para a mesa por alguns partidos políticos, e perguntar-vos, sem qualquer espécie de partido a tomar nesta discussão, se as propostas que estão em debate se respondem às preocupações e se resolvem os problemas concretos face aos direitos que de facto estamos aqui hoje a discutir.
Muito obrigado. Quer responder primeiro? Doutora Paula Simões, faz favor, para responder.
Então, vou começar pela primeira questão. Vamos lá ver. Este projeto de lei não vai colocar, se for aprovado, não vai colocar as obras financiadas com dinheiro público em open access, nem em acesso aberto. Aquilo que vai fazer é não permitir que se coloque estes cadeados adicionais nessas obras. A minha referência ao open access resulta de que grande parte da investigação científica é feita com dinheiros públicos, mas principalmente os investigadores precisam de usar investigação feita anteriormente. Eu não consigo fazer investigação se não usar investigação anterior, se não citar trabalhos anteriores, se não usar, se formos pensar, normalmente nós pensamos em artigos com texto no sentido restrito, mas hoje nós temos revistas científicas cujos artigos são vídeos e, portanto, eu posso introduzir excertos de outros vídeos. Portanto, toda a tendência... A Comissão Europeia tem emitido várias recomendações para que a investigação financiada com dinheiros públicos seja publicada em open access. A própria Fundação para a Ciência e Tecnologia tem neste momento em discussão uma política de open access para a investigação financiada pela FCT. E aquilo que nós vimos dizer é que, se permitirmos que se coloque DRM nas obras de investigação financiadas por dinheiros públicos, todo o trabalho que tem sido feito, quer pela Comissão Europeia, quer por alguns países, por exemplo, o Reino Unido, o Governo do Reino Unido já emitiu várias recomendações neste sentido, quer pela Fundação da Ciência e Tecnologia, é perdido, porque nós estamos a caminhar no sentido de abrir a investigação e a seguir estamos a permitir que lhes coloquem um cadeado em cima. Portanto, estamos a andar para trás. Eu gostava também de frisar que todas as políticas do Open Access protegem os direitos morais. Na verdade, o Open Access significa que os investigadores podem usar aqueles artigos, aqueles dados, para novas investigações, mas têm sempre que reconhecer o direito moral dos autores. A Declaração de Berlim foca isso. Foi assinada pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Mas aquilo que está aqui em causa, de facto, não é colocar as obras em Open Access. É não permitir a introdução de cadeados nestas obras. E a mesma coisa para as obras financiadas com dinheiros públicos que não sejam científicas. Essas obras também não vão ficar disponíveis gratuitamente, sem direitos de autor, não. Essas obras só não vão ter estes tais cadeados. Estes cadeados, estes DRMs e o domínio público. A única função do DRM é impedir alguma coisa. Não existe outra função. É restringir uma ação. Pode ser restringir uma impressão, restringir a visualização, restringir o aparelho onde a obra pode ser visualizada, restringir até a hora a que a obra pode ser visualizada. E, portanto, se o objetivo do DRM é sempre restringir alguma coisa, ela não pode ser compatível com o domínio público também. Porque estaríamos, ou seja, as obras entrariam em domínio público e, de repente, as pessoas começariam a colocar restrições a essas obras, impedindo a fruição e a reprodução da obra. Também não nos parece, parece-nos que os projetos de lei poderão incluir coimas para os atos que devem tê-las, não é? Obviamente. O objetivo aqui, reparem, a lei já diz isto tudo, o problema, tudo aquilo que os projetos de lei têm, a lei já o diz, o problema é que não funciona na prática. Portanto, se tivermos que adicionar a isto, para além de uma afirmação positiva, se tivermos que adicionar coimas, pois, claro, obviamente, estamos de acordo, obviamente. Relativamente à IGAC, nós, na altura em que os senhores deputados do CDS-PP fizeram as questões ao senhor secretário de Estado da Cultura, nós lemos a resposta e nós ficámos particularmente apreensivos e na altura pedimos inclusive uma audiência ao senhor secretário de Estado da Cultura, em fevereiro, ainda não tivemos resposta, mas no anexo a esse pedido de audiência nós criámos um documento onde fazíamos algum comentário às conclusões que eram feitas. Por exemplo, um dos comentários era: desde 2004 até hoje foi formulado um pedido por beneficiários de usufruir de tal meio. Nós temos a indicação de que foram feitos dois pedidos. Um deles foi eu própria que fiz em 2008 e o outro foi feito por um nosso sócio Marcos Torres num processo que decorreu de 2007 a 2008. E eu estou em condições, quer de mostrar os e-mails, quer de mostrar o ofício da IGAC destes casos. Depois é dito que o DRM é feito ou é usado de forma a não impedir as utilizações livres. Isto não é verdade. Aquilo que acontece é que os cidadãos, os consumidores, os professores neutralizam o DRM sempre que precisarem. E temos mesmo provas disso. Isto é uma imagem que eu retirei do Twitter, onde estavam duas pessoas a discutir qual era a melhor opção para comprar, se um iPad ou se um Kindle para ler e-books. E diz-lhe uma pessoa, e uma das pessoas pergunta: e haverá livros para eu comprar para poder ler nestes dispositivos? E uma das pessoas diz assim: já há opções nacionais, como a Leia e a UC. E a outra pessoa pergunta ainda, tipo, estou a citar, tipo, os livros deles dá para ler nos Kindle? Parecem ser mais portáteis que o iPad. E a outra pessoa diz assim, sim, podes ler aqui como? E coloca um link. E se os senhores deputados forem este link, vão ver que este é um site que explica passo a passo como neutralizar o DRM. Porque os livros que se compram, os livros digitais que se compram na Leia e na UC, não podem ser lidos no Kindle. Mas a única razão pela qual não podem ser lidos é porque a lei diz que se eu neutralizar aquele DRM posso ir para a prisão. Tecnicamente, passar um livro que comprei na Leia para o meu Kindle é muito simples. O problema é que a lei não permite isso. Eu vou deixar este documento convosco, porque inclusive vocês, os senhores deputados, podem encontrar aqui os dispositivos onde estes livros funcionam, quais são as obras que têm DRM, etc. E depois pediria o favor então de partilharem entre vós, eu só trouxe uma cópia de cada uma, o estudo que mencionei e o nosso anexo ao pedido da audiência. Relativamente... posso enviar para mim, é mais fácil... Ok. Relativamente a... Eu espero estar a responder a todas as questões, não me importo de fazer uma nova ronda se me escapou alguma coisa. Relativamente à questão da EGAC entrar neste processo, em primeiro lugar, mesmo... Reparem, mesmo que a EGAC tivesse estes meios, isto significa que as pessoas, quando pedem estes meios, vão ter que esperar pela resposta da EGAC. Portanto, vamos aqui introduzir uma burocracia para o consumidor. Se nós obrigássemos a EGAC a fazer aquilo que está na lei, as pessoas continuavam a não ir à EGAC, porque ninguém vai esperar dias para ler um livro se pode fazê-lo em 2 ou 3 minutos. Por outro lado, isso criaria, quer dizer, teríamos que gastar dinheiro nesse processo. Portanto, não nos parece que a EGAC possa ajudar neste processo. E se conseguir, e se... Esta opção de não dar proteção ao DRM quando a utilização é livre, é legal, está de acordo com a diretiva. Eu gostava de sublinhar isto. Nós gostávamos que a nossa lei cumprisse a diretiva. Então, se isto está de acordo com a diretiva, não vejo porque é que haveremos de introduzir aqui mais ruído ou mais burocracia. E eu penso ter respondido a todas as questões... Se me falhou alguma ou se não fui suficientemente esclarecedora, eu não me importo de voltar.
Muito obrigado. Sr. Presidente Ansol, faz favor.
Eu gostava, antes de mais, de tentar-vos esclarecer de uma questão. Eu posso perguntar quem aqui é que não viu ou leu o pequeno bloco concateado que enviamos. É que exemplifica muito, muito bem o que é que está a acontecer com o DRM. O DRM é um mecanismo que constitui-se como banha da cobra. Trata-se de enfiar um cadeado à volta de um conteúdo que impõe condições, muitas delas que vão além das limitações que são decididas por lei, mas ao mesmo tempo levam escondido o cadeado, a chave de desbloquear o cadeado. Só que está escondida. Ou está escondida... num software que apenas se a pessoa for obrigada a ser cliente de um determinado fornecedor é que passa a ser, um exemplo como os livros de Kindle ou da UC, passa a ser escondida no leitor de DVD que podemos ter em casa, que nos obriga a só consumir os conteúdos publicados nesta região. No entanto, se nós tivermos conteúdos publicados em França ou em Inglaterra, que está dentro do espaço europeu, somos imediatamente impedidos, porque eles podem dizer que esta região não está autorizada a fazer distribuição comercial desta obra. Num espaço, num mercado único, é uma coisa um bocado estranha. Aliás, perante uma declaração, perante uma pressão da União Europeia sobre a Apple determinou o DRM na maioria das suas obras vendidas na iTunes, precisamente para não estar a quebrar esta questão da distribuição no mercado. E, na realidade, o DRM não impede nada, porque são publicados novos mecanismos de DRM e, normalmente, dias depois, quando não é no próprio dia, há um miúdo de 16 anos que descobre como é que aquilo se vence, publica a informação de como é que se vence e, a partir daí, qualquer pessoa está a um clique de desbloquear. Portanto, estar a pretender fazer de conta, se estamos num jogo do faz de conta, que isto faz alguma coisa, devemos ter em atenção um por uma característica importante. O DRM não impede nada tecnologicamente e, quando vos apresentam o argumento que o DRM serve para impedir a cópia, estão-vos a tirar areia para a cara. O problema do DRMs consiste muito mais no acesso à obra, sobretudo por alguém que queira cumprir a lei. Se eu, para tocar um DVD que eu comprei legitimamente em casa, no meu computador em casa, porque eu não tenho um leitor de Blu-ray ou de DVD, tenho um computador que tem esses equipamentos ligados à televisão, e é assim que eu consumo os meus média, porque é que eu, para poder aceder a uma obra legitimamente comprada e fazer um usufruto, o usufruto mais básico e mais simples da obra, como consumi-la, porque é que eu tenho que estar a incorrer num ano de cadeia? Este conceito é essencial terem, é que a única proteção que existe dada pelo DRM foi concedida pela legislação. Não há tecnologicamente nada. Portanto, todas as vossas preocupações que se fazem a respeito de se há um DRM, o que é que o DRM vai proteger e se nós não vamos estar a violar o DRM ou não, são um bocado neutras, porque não vão afetar esse lado. O que está aqui a ser afetado é a possibilidade do acesso. O que está aqui a ser afetado é a obrigatoriedade de ser cliente de uma determinada empresa para poder aceder a obras. Outras coisas que estão a ser aqui incutidas e que não estão sob discussão é que normalmente estas tecnologias de DRM estão associadas a direitos de patentes e que são utilizados para impedir o mercado livre, forçando a que a concorrência não possa ser feita, ou seja, eles, para alguém poder fazer um leitor de DVDs ou de Blu-rays, tem que pedir autorização a um grupo de empresas mundiais para poder fazer. Portanto, uma pessoa nem sequer pode, independentemente, fazer um leitor que pudesse tentar cumprir com a lei e respeitar os nossos direitos. E outro problema que tem, este nos toca muito mais no nosso coração, é que, na prática, esta legislação cria a proibição de software livre. E se o DRM fosse implementado com software livre, então uma das coisas que o software livre concede, um dos direitos que concede aos utilizadores, é o direito de modificar o software. Portanto, nós poderíamos facilmente modificar o software para dizer não, não me impeças de ver, ou não, não me impeças de arquivar, ou não, não me impeças de fazer um excerto da obra. Portanto, tecnicamente, nós temos uma grande dúvida se sequer o software livre é legal, tendo em conta este género de proteções. Proteções legais. Se o termo perder a proteção jurídica ou se o termo não ser reconhecido como DRM, nós não sabemos, não somos peritos em legislação, não sabemos se essa será a melhor forma. No nosso ingênuo entender, parece-nos ser compatível com a diretiva e ser uma forma de resolver o problema. Estamos a não conceder uma proteção legal a algo que tecnicamente é uma banha da cobra e que nos estão a enganar a todos. A questão do open access e do domínio público já foram bem defendidos antes, são situações um bocado estranhas, porque no caso do domínio público uma pessoa pode pensar: ah, mas se a obra está em domínio público, então eu consigo obter a obra de outras formas, por isso não há problema. Isso não é 100% verdade. Há situações em que algumas obras que estão no domínio público não têm outra forma de se aceder, senão indo, por exemplo, à nossa Biblioteca Nacional. E ao ir à nossa Biblioteca Nacional, não podemos aceder à obra. Porquê? Porque é um livro que é muito antigo, tem que estar em condições de conservação especiais de corrida, e então a única forma de aceder à obra dá-nos o acesso a um ficheiro que tem formato digital. Que está num formato digital que é DRM vendido, se não me engano, pela Adobe. DRM da Adobe, que ainda agora, há uns dias, anunciaram a nova versão DRM, que esse sim era inquebrável, muito melhor que o anterior, e dois dias depois estava quebrado. Portanto, o que acontece aqui é que uma pessoa legalmente não pode. Tecnicamente, pode. Legalmente, não pode. Está proibido. Isto não faz sentido. No caso do Open Access, estamos a falar de conteúdos que voluntariamente devem ser colocados pelo Governo, e no caso de investigação científica, quando está apoiada pelo Estado, Governo, Administração Pública, há uma preocupação que aqui foi exposta que me parece que, se calhar, num contexto de mercado livre, não fará muito sentido, porque as pessoas são livres de optarem por uma iniciativa privada ou por um apoio público. E no caso da iniciativa privada, a iniciativa privada normalmente já restringe no seu direito de autor ou nos outros direitos que existem e já tem a sua opção. Mas se vai recorrer ao apoio público a se fazer alguma coisa, efetivamente, quem está a fazer algum investimento somos nós e devemos que o nosso investimento deixe de ser retornado. Não, parece-vos que não estamos aqui a ver que, em termos de direitos, não há nada que seja alterado. A única coisa que acontece é se o acesso, que já seria legítimo a essas obras, que pode ser comprado na mesma, se depois sequer é legal ou não. E esse aqui é um problema. Estou disposto para esclarecer mais também, se pretenderem.
Muito bem, muito obrigado. Srs. Deputados, eu pedia que se mantivessem na sala, uma vez temos mais um ponto para tratar e é um ponto com urgência. Senhor Presidente da Associação Nacional para o Software Livre, Sra. Doutora Paula Simões da Associação Ensino Livre, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos que aqui trouxeram, pela resposta que deram aos seus deputados. Com certeza serão levadas em consideração nos trabalhos relativos a estas duas iniciativas legislativas. E pedia-lhe então que não se esqueça de nos enviar por e-mail, porque será com certeza importante nós termos esses documentos. Muito obrigado.